Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
A paz do Senhor para todos. Amém? Ainda dá tempo. Estamos em um culto de missões e nós vamos abordar um tema que tem tudo a ver com missões, mas que às vezes a gente não consegue perceber a ligação. Eu gostaria de convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 51. E nós vamos estar meditando nesta noite, dentro da temática, ó Senhor, salvai-nos da corrupção. Certamente alguém deve estar pensando, estava faltando tempo para esse assunto chegar no púlpito. Tanta coisa a gente tem ouvido falar sobre essa palavra nesses últimos 2 anos. Aqui no nosso país. E é verdade, muita coisa tem sido dita, ouvida e vista sobre o problema da corrupção no Brasil. Mas eu não quero defender nem apresentar aqui uma visão romântica de que corrupção é problema de um único partido, ou de uma coligação, ou mesmo que é um problema exclusivo da arbitragem de jogos de Corinthians e Flamengo. Não. Também não quero aqui defender uma ideia, ainda romântica, de que corrupção é um problema da política. Não, não é isso que nós queremos meditar nessa noite. Até porque os brasileiros têm uma visão muito errada da corrupção no meio político. O brasileiro olha para a política e diz, quase todo mundo que está lá é corrupto. É como se na cabeça de boa parte das pessoas, em algum lugar do Brasil, houvesse um buraco que leva direto para o inferno e que desse buraco ficam aflorando políticos para vir assumir os cargos no Brasil. Mas a verdade é que os políticos, eles não saíram de um buraco no chão. Os políticos, eles saíram do meio do povo. E como tal, nós precisamos entender que o nosso processo eleitoral, na verdade, é aquilo que os especialistas chamam de um processo de amostragem. E aquela amostra, ela representa o todo. Isso é muito discutido dentro de estudos matemáticos, de estatística e de ciências sociais. Então, se eu tenho um grupo corrompido e eu vou pinçar uma amostra desse grupo, essa amostra provavelmente será corrompida. Pode até acontecer de esporadicamente, se você tiver um grupo quase puro, de você pinçar uma amostra corrompida. Porém, se isso vem se repetindo a cada 4 anos, a cada 4 anos, e assim, desde que o Brasil se tornou república, então nós precisamos entender que o problema não é que a amostra está vindo desvirtuada, mas que o grupo de onde essa amostra está saindo está precisando melhorar. E nesse sentido, é interessante nós vermos que os brasileiros, eles têm falado muito que é preciso acabar com a corrupção. Mas as mesmas pessoas que defendem isso, no dia a dia, eles caem em práticas corruptoras, em práticas corruptas. Por exemplo, vender voto por alguma vantagem. por um saco de cimento, por um milheiro de tijolo, por um poste, por uma instalação elétrica, por um bujão de gás, ou porque o político que é candidato é seu amigo e lhe prometeu que ele arranja um emprego para seu filho no gabinete quando ele for eleito. Quando nós colocamos o nosso interesse pessoal acima do interesse público, do interesse do todo, isso é corrupção. Negociar nota fiscal para ter desconto, vai dizer que alguém aqui nunca viu alguém pedindo desconto para abrir mão da nota fiscal? Olha, eu faço com que você não tenha que pagar 17% de ICMS. Quanto você me dá de desconto para você não pagar 17% de ICMS? Mentir, em especial dentro do exemplo, ao fisco. Você tem o seu salário, você declara no imposto de renda. Você faz 4, 5, 10, 15, 20 bicos durante o ano. Mas esse recurso que você recebeu, que é renda, você não declara. Isso também é corrupção. Luiz Carlos está aqui? Está não? Esse exemplo que eu vou citar agora tem muito a ver com a vivência dele. Eu imagino que para o Luiz Carlos, uma das coisas que mais dê raiva é ele chegar em um supermercado ou em um shopping e encontrar um carro estacionado na vaga dos deficientes, ou das gestantes, ou dos idosos, e a pessoa que está ali não se enquadra em nenhuma dessas características. Isso também é corrupção. Colar nas provas, seja de colégio, ou de faculdade, ou concurso. Conseguir atestado médico falso para apresentar na empresa que você trabalha, para ter um dia de descanso. Mentir por amigos. Não estou falando simplesmente de mentir para amigos, mas mentir por amigos. Não, ele não está aqui não. Você viu fulano hoje? Não, não vi. Ou então o contrário, o chefe perguntando: olha, cadê o seu colega de trabalho? Poxa, ele estava aqui agorinha, ele nem chegou ainda, mas ele estava aqui agorinha. Isso também é corrupção. Subornar qualquer pessoa. Haja pessoa, a gente está para conhecer alguém para gostar mais de cafezinho do que a gente da polícia rodoviária. Não é verdade? E tem gente que dá o cafezinho para ele, para não receber multa. Outro dia, já tem alguns meses, Juju, a minha menorzinha, chegou em casa e ela tinha feito uma coisa que eu sabia que quando a mãe soubesse, a mãe não ia gostar. E aí Juju chegou da casa do avô e ela trazia dois chocolates e ela disse: pai, eu lhe dou esse chocolate para você não falar para a mamãe que eu fiz isso. Corrupção não é problema de políticos apenas. Pirataria. Não, minha irmã, para tocar louvor lá em casa. Pirataria. Não, é uma bíblia de estudo que eu consegui pela internet. Pirataria. As pessoas às vezes querem santificar o ato. Mas, queridos, nós precisamos entender que não é assim que o nome do Senhor é louvado na nossa vida. Corromper significa desvirtuar. E todas as vezes que nós desvirtuamos algo, nós estamos corrompendo aquilo. Corrupção gospel? Existe ou não existe? Não estou falando dos políticos evangélicos, não. Esses aí a gente já encaixa no leque da política, né? Aqueles que têm aparecido na mídia, infelizmente, com o nome envolvido em escândalos. Mas existem pessoas que querem corromper Deus. Vocês já viram isso? Pessoas que querem corromper Deus. A pessoa está toda errada, não se arrependa dos seus pecados, mas Senhor, me abençoa porque eu sou dizimista. Querendo comprar o favor de Deus. A pessoa mente para a família, o jovem vai para um motel com a namorada, enrola, faz todo tipo de coisa, mas Senhor, olha, eu estou participando daquela campanha, me abençoa. Tentando corromper Deus. Jejum. Essa é uma das práticas que os cristãos mais tentam corromper Deus. Queridos, jejum na Bíblia não é para você conseguir o que você quer da parte de Deus. Não é. Se você for buscar a orientação bíblica sobre o jejum, essa orientação se encontra no livro de Levíticos, no capítulo 23. E lá está escrito que o jejum é uma prática de aflição da sua alma no dia da expiação. Como a expiação do Antigo Testamento era um símbolo, era um tipo, era uma sombra do que Cristo ia fazer para que nós fôssemos perdoados, o jejum, para nós, ele tem o sentido de nós estarmos com Ele, adorando ao Cristo que nos salvou. Jejum é só para isso. Mas a pessoa, para isso a pessoa não jejua, mas para conseguir emprego, jejua. Para passar em concurso, jejua. Para conseguir que o filho comece a se comportar, jejua. E o jejum é apenas para isso. Nós vamos ver pessoas na Bíblia que jejuaram por outros motivos? Vamos ver vários. Mas a orientação de Deus é apenas essa. Que nós devemos jejuar como um ato de adoração pela expiação. E queridos, diante de tanta coisa envolvendo desvirtuamento, corrupção, nós precisamos parar um pouco para pensar sobre isso. Todos abriram no Salmo 51... Salmo capítulo 51, do versículo 1 ao 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que você é justificado quando fala, e puro quando você me julga. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado eu fui concebido, no ventre da minha mãe. Amém? Queridos, a corrupção, no seu sentido mais amplo, ela é um mal que permeia toda a humanidade. Ainda que num sentido estrito, nós possamos dizer que a corrupção, ela é o contraponto da honestidade. E que existem pessoas que são honestas e pessoas que são corruptas. Porém, em um sentido amplo, corrupção não é o oposto da honestidade. Corrupção é o oposto da pureza. E nesse sentido, nós precisamos entender que toda a humanidade foi e é corrompida. É por isso que Paulo, quando ele vai tratar sobre o arrebatamento da igreja, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, uma das coisas que ele destaca é que aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Por quê? Porque todos nós somos atraídos e se não vigiarmos, nós somos seduzidos pelo pecado. Por quê? Porque nós fomos desvirtuados. Nós fomos corrompidos. E ainda que essa palavra possa soar como uma palavra que eu não gosto de ouvir a meu respeito, porque eu me esforço para ser bom, porque eu tenho uma boa imagem diante das pessoas, porque eu gosto quando as pessoas olham para mim e dizem: poxa, você é um camarada legal, você é um cara bom. A verdade é que a corrupção não é um problema que está fora da minha casa. A corrupção é um problema que está dentro do meu coração. Eu preciso entender isso para que eu saiba que tipo de tratamento eu preciso dentro de mim. É por isso que nós temos visto nos nossos dias tantas pessoas apontando o erro dos outros, porque essas pessoas estão cegas para a corrupção que há no seu próprio interior. Quando levaram aquela mulher que tinha sido pega em ato de adultério para Cristo, e eles levaram lá aquela mulher para tentar a Jesus, para ver que tipo de julgamento Jesus ia fazer, se ele iria perdoar aquela mulher contrariando a lei de Moisés, ou se ele iria mandar matar aquela mulher contrariando a lei romana, porque ele não era juiz, segundo os homens. Jesus olha para aquele povo e diz: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E, queridos, aquele texto não é para ser entendido como uma proibição de você julgar. A Bíblia manda que nós julguemos. O próprio Jesus, ele falou que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Mas Jesus, ele também disse: antes de mexer na trave, no argueiro que está no olho do teu irmão, tira a trave do teu. Jesus não estava naquela ocasião que ele mandou que atirasse a primeira pedra quem nunca tinha errado, proibindo você de julgar. Ele estava dizendo: você vai estar apto para julgar os outros quando você souber julgar a si próprio. E é por isso que esse assunto ele também é abordado dentro do ensinamento da Santa Ceia. Jesus chegou para os seus discípulos dizendo: olha, aqui dentre vós um de vocês vai me trair. Era tão prático que ele apontasse o dedo para Judas e dissesse: este é o traidor. E aí todas as atenções estariam focadas em Judas. Quem sabe por constrangimento ele até decidisse que não iria mais trair. Mas Jesus disse apenas: alguém vai me trair dentre vocês. E com aquilo Jesus começou a instigar os seus discípulos para que cada um avaliasse a si próprio. E a conclusão que todos eles chegaram foi: Senhor, serei eu? Porque naquele momento eles olharam para dentro de si. E todos enxergaram dentro de si tudo aquilo que era necessário para se tornar um traidor. Tudo aquilo que era preciso para que ele assumisse a postura de traidor. Cada um dos discípulos viu dentro de si. E, portanto, a pergunta não era: será que é Judas, será que é Pedro, será que é João? Não, a pergunta é: será que serei eu? Paulo, ele ensina a mesma coisa quando ele vai tratar da ceia. Quando ele diz: examine-se o homem a si mesmo. E então coma do pão e do cálice, discernindo o corpo do Senhor, tendo consciência do que é que está em pauta nessa celebração da Santa Ceia. Quando as pessoas olharem cada um para dentro de si e começarem a atestar a sua própria corrupção, começarem a se condoer pelas suas próprias falhas, fraquezas, limitações, nós nos tornaremos um grupo onde o amor irá imperar. Porque não é o erro do meu irmão que vai me saltar aos olhos. Os meus olhos vão estar focados na luta contra a minha própria carnalidade. A Bíblia, em várias porções, nos orienta que nós devemos olhar para nós mesmos. É muito bom quando nós tratamos qualquer problema, incluindo na lista a corrupção, como sendo um problema externo, um problema longe. Por exemplo, daquela relação de práticas corruptoras do dia a dia, tenho certeza que ninguém aqui faz, nenhum estudante que é membro da Gênesis cola na hora da prova. Glória a Deus. Ninguém estaciona no supermercado na vaga de deficiente. Não os membros da Gênesis, glória a Deus. Mas a gente, quando vê alguém fazendo... Mas, queridos, a Bíblia fala de que se queixa o homem. Queixe-se cada um do quê? Dos seus próprios pecados. A Bíblia está dizendo com isso que, olha, nada do que acontece ao seu redor é o verdadeiro motivo de você ter pecado, de você ser um pecador. Se sua esposa foi grossa com você e você conseguiu ser mais grosso ainda com ela, não foi por causa da grosseria dela que você errou. Foi por causa da fragilidade do seu próprio coração. Se o seu filho lhe tirou a paciência e você se excedeu na disciplina, não foi por causa do teu filho que você errou. Foi por causa da fragilidade do teu próprio coração. Nós precisamos resgatar esse conceito de que corrupção não é um problema externo, é um problema interno. E nesse sentido, corrupção tem tudo a ver com missões. A Bíblia diz, no Salmo 58, no versículo 3, desviam-se os ímpios desde o ventre. Andam errados desde que nascem, se corrompendo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 3, enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? Eu convido vocês para abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 14. Salmo capítulo 14, versículo de 1 a 3. Diz o tolo no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Desviaram-se, como é que está na sua Bíblia? Desviaram-se todos. Juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Percebam, queridos, que todos esses textos, eles abordam a problemática de que nós não podemos ignorar que a corrupção, ela permeia a humanidade. Você pode ser um bom pai, você pode ser um bom marido, você pode ser um bom profissional, um bom colega de trabalho, mas o fato de você ser bom nessas áreas não significa que você está isento dessa corrupção. Essa corrupção, alguns teólogos, eles chamam de pecado original. Outros teólogos chamam de corrupção herdada. Algo que vem acompanhando a humanidade desde que Adão caiu. E seja sobre pessoas visivelmente ruins, ou sobre pessoas visivelmente boas, mas essa corrupção, ela está em todos nós. Não é uma questão de sermos melhores do que outras pessoas. É interessante isso, porque muitas vezes, por nós ignorarmos esse aspecto, nós damos margens a todo tipo de acusação que recebemos das pessoas lá fora. Não, os crentes, eles se acham melhores do que os outros. Não é verdade. O cristão não é melhor do que ninguém. Não é melhor do que o ateu, não é melhor do que o espírita, não é melhor do que o budista, não é melhor do que o Hare Krishna. O cristão é tão pecador quanto qualquer outro. O que faz a diferença na vida de um cristão é se ele verdadeiramente tem a Cristo. Cristo sim faz a diferença. Porque ele pega a sua vida, pega a minha vida, nos lava dos nossos pecados. Mas não porque somos merecedores. Mas não porque somos melhores. Não porque somos mais importantes. Não porque somos mais valiosos. Mas simplesmente porque ele quis derramar a sua graça sobre nós. Não há mérito em nós para aquilo que Deus faz na nossa vida. Então não temos por que nos vangloriar disso. Tem gente que se orgulha de que, na convicção de que vai morar no céu. Essa convicção sobre mim, ela traz um imenso pesar. Não porque eu ache que eu não vou morar no céu. Não é, a questão não é essa. A questão é que eu não esqueço o preço que foi pago para que eu tivesse esse acesso. Não é porque Guilherme é bonzinho. Não é porque Guilherme é pastor, porque Guilherme estudou teologia, porque Guilherme sabe um pouquinho mais de Bíblia do que outra pessoa. Não. Se eu algum dia chegar ao céu, e lá eu chegarei, é porque o caminho para lá me foi consagrado por Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, padecendo no meu lugar, para que eu pudesse ter esse caminho aberto. Então, não há por que eu me orgulhar disso. Mas tem cristãos que, por não terem essa consciência da sua própria corrupção, eles até ficam se achando melhores. Mas a verdade é que nós não somos. E o que é que isso tem a ver com missões? Tem tudo a ver. Missões só existe porque existe corrupção no coração humano. Se não houvesse homem corrompido, não haveria necessidade de missões. Não haveria necessidade de evangelismo. Se hoje eu preciso anunciar o evangelho, se hoje você precisa anunciar o evangelho, é porque pessoas perto de você e pessoas longe de nós, elas estão carentes do mesmo Cristo e da mesma graça que alcançou a minha vida e a sua. Corrupção tem tudo a ver com missões. E é nesse sentido que nós precisamos entender o alcance de missões por causa da corrupção. A Bíblia diz, conforme os textos que nós lemos, que todos pecaram. A Bíblia diz que todos se corromperam, que todos se tornaram imundos, que não há um sequer que busque a Deus, a não ser que Deus já esteja na sua vida. Então, se a corrupção ela é generalizada no gênero humano, esse é a amplidão do trabalho de missões. Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Todos abriram? Amém? Eu pedi para vocês abrirem a Bíblia simplesmente para que vocês praticassem localização de texto bíblico. Porque para João 3,16 a gente não precisa abrir a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que... Amém. Qual é a amplidão de missões? De acordo com João 3,16, qual é a amplidão de missões? O mundo. O mundo é a amplidão de missões. Isso envolve a África, isso envolve a Ásia, isso envolve o seu colégio, o seu trabalho, a sua rua, a sua casa. Essa é a amplidão do trabalho de missões. Cristo veio salvar o homem no mundo. Não somente na cadeira que você senta. Nós precisamos entender isso. Se nós somos salvos, nós fomos salvos para buscarmos levar esse mesmo Cristo a outras pessoas. Jesus, ele também falou lá no livro de Atos, no capítulo 1, que nós seríamos revestidos de poder. E poder para quê? Para dizer que é poderoso, simplesmente para parecer espiritual, para ter o dom de profecia, para profetizar para alguém, ou simplesmente para orar e as pessoas serem curadas? Não. Recebereis poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. É para isso que nós recebemos poder. Não é simplesmente para termos dons, não é simplesmente para transformar a igreja em um hospital, mas é para alcançar as pessoas, como nós fomos alcançados. Mesmo se você nasceu em um lar cristão, você não nasceu crente, você foi alcançado. Evangelismo e missões viabilizou cada convertido que está aqui essa noite. Cada convertido que está em cada igreja espalhada pelo mundo, seja grande, seja pequena, seja igreja rica, seja igreja pobre, aqueles que são verdadeiramente convertidos, todos foram alvo e fruto de missões. E assim nós precisamos entender, missão não é algo longe. Eu acho interessante esse aspecto. Às vezes, as pessoas ficam orando por missões somente por quem está do outro lado do mundo. Vocês receberam um panfleto quando entraram na igreja? Esse panfleto aqui. E nesse panfleto, quem teve a curiosidade de abrir, ele traz os casais missionários que são mantidos pelas ofertas que nós ofertamos em missões, junto com outras igrejas da Cibisa, e eles estão espalhados por diversos estados. Afora isso, nós conhecemos a Rita, nós procuramos ajudar a Rita e outras missionárias ao redor do mundo, mas missões não é algo que acontece somente longe, mas é algo que acontece por nós, através de nós. Eu não gosto muito quando as pessoas falam, olha, você pode contribuir para missões, indo, orando ou ofertando. Esse tipo de visão apenas diz para as pessoas, olha, se você der alguma coisa, pronto, você já cumpriu o seu papel. Mas você dá para abençoar os que estão longe, os que estão perto, você anuncia. Missão não é algo somente longe. Não é algo somente no Níger, na Indonésia. Se missões é algo que eu posso fazer dentro de casa, se é algo que eu posso fazer na minha rua, no condomínio onde eu moro, então não há essa desculpa de que o meu papel em missões é só contribuir. Contribua. Oferte. Mas isso não resolve o seu papel em missões. Isso é um ponto interessante. A gente costuma separar missões e evangelismo como duas coisas distintas, quando na verdade são a mesma coisa. É aquilo que nós fazemos. Quando você está em casa e você está evangelizando sua criança, você está fazendo missões. Quando você vai ensinando ela o temor do Senhor, quando você vai ensinando ela a escolher o certo em detrimento do errado, quando você vai ensinando ela o valor dela se aproximar de Deus, você está fazendo missões. Da mesma forma com o seu irmão, com o seu tio, com o seu pai, seu colega de trabalho. Todos são alvo de missão. E é aqui que nós precisamos compreender qual é o nosso papel. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. É a última vez que eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, desde que vocês não fechem depois da leitura. 2 Coríntios, capítulo 5. Você verdadeiramente entregou a sua vida a Cristo? Você verdadeiramente entregou sua vida a Cristo? Essa é uma pergunta que pode parecer simples. E se a gente for analisar somente sobre o aspecto religioso, ela pode ter diversas respostas. Eu não estou perguntando se você é ou há quanto tempo frequenta uma igreja evangélica. Eu estou perguntando se você verdadeiramente entregou sua vida a Cristo. São coisas distintas. Existem pessoas que são evangélicos, mas que nunca entregaram a sua vida a Cristo. Não confundam as perguntas. Você verdadeiramente entregou sua vida a Cristo? 2 Coríntios capítulo 5 vai falar de você, caso você tenha verdadeiramente entregado sua vida a Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, eis que tudo se fez. Amém? Mas a leitura não acaba aí. Versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de maneira que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se o próprio Deus rogasse por nossa boca, e nós vos rogamos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não fechem a Bíblia. Queridos, o que é que esse texto ele está falando? Esse texto está falando que se nós verdadeiramente tivemos um encontro com Cristo, se nós verdadeiramente entregamos a nossa vida a Cristo, se Cristo verdadeiramente mudou a nossa essência, se nós nos tornamos filhos de Deus, atrelado a isso, não veio somente o perdão dos pecados, mas veio o ministério da palavra de reconciliação. Talvez você nunca tenha escutado essa expressão, mas o que essa expressão significa é Deus dizendo através de Paulo: eu perdoei você, eu restaurei você, agora eu quero usar você para fazer o mesmo na vida de outras pessoas. Isso é para nós. Não é somente para alguns. Perceba que Paulo ele não fala, eu recebi o ministério da reconciliação. Ele fala, nós recebemos o ministério da palavra da reconciliação. Então, querido, se você verdadeiramente entregou a sua vida a Cristo, se os seus pecados foram lavados, se a sua culpa foi expiada, se você foi redimido, se você nasceu de novo, se você está em um relacionamento com Deus, você não deve, e eu não devo, nos contentar simplesmente em os nossos pecados terem sido expiados. Porque quando assim fazemos, nós estamos desvirtuando o processo salvífico. E lembrem-se que desvirtuar é a mesma coisa que corromper. É a mesma coisa que corromper. Se Deus salvar uma pessoa num leito de morte, sabe, algumas pessoas evangelizam em hospitais, já tiveram essa experiência. que vai lá no hospital, seja parente ou não parente, fala de Jesus, a pessoa na hora diz que quer aceitar Jesus e depois da oração, guarda, Deus guarda. A vida dessa pessoa, realmente ela não recebeu o ministério da palavra da reconciliação. Mas a gente que depois que entregou a vida a Cristo, a gente continuou vivo, graças a Deus, a nós é dada essa incumbência. Até Dimas, que já estava na cruz, ele ainda teve o seu momento de ministração quando ele pregou para o outro preso, dizendo, olha, eu e você, a gente merece estar aqui na cruz. Mas ele não, ele é justo. Até ele ali, que pouco tempo depois morreu, ele teve a sua oportunidade de ministrar. O que dizer nós que temos gozado de saúde e estamos vivos? Esse ministério, ele encerra quando nós partimos para a glória. É nesse sentido, é também nesse sentido que Paulo fala, quando ele diz, escreve a Timóteo na sua segunda carta, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça já me está reservada. Eu sei que eu vou morrer, Timóteo, olha, estou pendurando as chuteiras, meu tempo acabou. Mas até aquele momento, Paulo estava ativo na obra, ministrando a palavra, porque nós somos ministros, nós somos embaixadores. Talvez soe estranho o que eu vou dizer, mas ainda que você não esteja exercendo, e se não estiver, você precisa se arrepender, mas você é missionário. Missionário não é somente a Rita. Missionário não é somente Billy Graham. Missionário não é somente aquele que vai lá para o meio do deserto pregar para uma tribo nômade. Eu e você, nós somos missionários. Temos exercido o nosso papel ou temos corrompido o nosso ministério? Percebem como a corrupção não está somente nos bastidores de Brasília? Como está perto de nós? Está em nós. E por falta de vigilância, nós temos permitido que essa corrupção ela venha corrompendo aquilo que Cristo está fazendo em nossas vidas. Nós fomos salvos, amém? Mas ser salvo não é somente bater carimbo no passaporte para o céu. Ser salvo é ser sal da terra. Ser salvo é ser luz do mundo. E como é que a luz vai brilhar se por fora da lâmpada nós estamos deixando uma camada toda incrustada de tudo aquilo que nós já deveríamos ter arrancado da nossa vida, para que a luz de Cristo brilhe através de nós. Porque vocês percebam, é claro que lâmpada na Bíblia não é a lâmpada que nós falamos hoje, mas quando você pega uma lâmpada hoje, aquela redoma que fica por fora da lâmpada, a única função dela é guardar o que realmente brilha que está no seu interior. É o Espírito Santo quem convence o mundo e o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não é você. É Cristo quem salva. Não sou eu, não é você. Qual é o nosso papel? É simplesmente deixar que essa luz que está dentro de nós, ela extravase para as outras pessoas. O nosso papel é esse. Porque quem salva continua sendo Deus. Se você pregar, quem salva é Deus. Se você pregar, quem convence do pecado é o Espírito Santo. Se essa luz está dentro de nós e nós somos a lâmpada, o papel do bulbo é simplesmente não atrapalhar a luz de sair. E nós temos corrompido a nossa vida, de maneira que está embaçando a luz de Cristo que deveria brilhar em nós. Seja nas pequenas atitudes, na maneira como seus colegas veem você, na maneira como seus vizinhos lhe veem, seus colegas de trabalho, nós não podemos deixar que o nosso testemunho seja corrompido, desvirtuado. Agora você diz para as pessoas, se diz, mas se diz, talvez você diga que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Aí a pessoa olha para a sua vida e vê você colando na mesma prova. Você diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, e a pessoa vai passando na via expressa, voltando do trabalho, e vê você entrando no motel. Você diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, mas na empresa você luta a paus e pedras, pisando em quem for preciso para subir. Nós estamos corrompendo o nosso testemunho. E nós somos incentivados pelo mundo a ter esse testemunho corrompido mesmo. Alguns dias atrás nós estávamos refletindo sobre isso lá na igreja da Jatiúca, baseados lá no texto da carta que Jesus mandou para a igreja de Pérgamo no Apocalipse. Nós somos incentivados pelo mundo a termos o testemunho corrompido mesmo. Mas nós precisamos decidir qual é a voz que vamos dar ouvidos. Se é a voz do mundo ou se é a voz daquele que nos amou e que se sacrificou por nós. Qual é a voz que eu vou dar ouvidos? Qual é a voz que eu vou dar crédito? Qual é a voz que eu vou buscar obedecer? É aquela voz que diz simplesmente, suje-se porque o mundo é sujo? Ou é aquela voz que diz, permaneça puro porque o mundo é sujo, mas você não é daqui e o seu destino não é ficar aqui? Qual a voz que eu e você vamos ouvir? Vamos nos deixar corromper mais? Ou vamos permanecer buscando fazer aquilo que agrada a Deus? Ainda estão com a Bíblia aberta? Nós lemos até o versículo 21, correto? Vamos continuar a leitura. Capítulo 6, versículo 1 a 3. E nós, cooperando com Deus, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, pois ele diz, ouvi-te em tempo aceitável, e te socorri no dia da salvação. Eu te digo, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Percebam que Paulo ele continua aqui desenvolvendo o assunto do capítulo anterior. Ele diz que nós temos um ministério porque somos salvos, e agora ele fala, olha, nós devemos trabalhar com cuidado para que o nosso ministério não seja censurado, não seja corrompido, não seja condenado. Esse é o nosso papel em missões. O que é que missões tem a ver com corrupção? Tudo. A missão existe por causa da corrupção. E a corrupção é aquilo que lhe incentiva a você não fazer missões. Então, da próxima vez que você for pensar em missões, não pensa somente na contribuição que você dá na oferta, não. Continue dando, os missionários precisam. Os que abriram mão de um trabalho secular para se dedicar à sua obra, eles precisam das nossas contribuições. Mas não perca de vista que missões não é algo que somente você contribui, é algo que você faz. Então, quando você for orar pelos missionários, que você deve orar pelos missionários, não ore somente pelos de longe, ore por você, ore pelos seus colegas de escola bíblica dominical, ore pela pessoa que está ao seu lado, para que todos nós possamos exercer esse ministério de uma maneira que louve o nome do Senhor e que ele seja engrandecido. Missões começa perto de nós. O nosso primeiro contato com missões foi a hora que nós fomos alcançados por essa verdade e fomos salvos. E missão continua no momento que nós percebemos que não é algo simplesmente do outro lado do mundo. É algo bem próximo, tão próximo quanto a pessoa que está ao seu lado. Aqui, em casa, no trabalho, no ônibus. Vamos buscar cumprir o chamado missionário, sem desvirtuá-lo. Amém? Eu gostaria de convidar todos a se colocarem de pé. O Ministério do Louvor pode vir se posicionando aqui à frente. Quero convidar todos a fecharem seus olhos. Vamos fazer uma oração por aquelas pessoas que têm se dedicado à obra missionária. Porque é efetivamente o tipo de missões que Jesus deixou para nós que estamos aqui nessa noite. É um tipo de missão muito leve. Existem pessoas que Deus chamou para missões em um ambiente bem mais hostil. Pessoas que abriram mão de estar junto de suas famílias, de seus pais, de seus filhos. Pessoas que foram fazer missões em locais onde muitas vezes eles precisam selar o seu testemunho com o seu próprio sangue. Essas pessoas carecem muito das nossas orações. Mas não deixemos missões por causa disso. Fechemos os olhos. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti nesse momento, Pai, todas aquelas pessoas que, atendendo ao Teu chamado, abriram mão de uma vida secular comum como nós temos e têm se dedicado a que o Seu Evangelho seja espalhado pelos quatro cantos da terra. Abençoa, meu Deus, os missionários que estão registrados nesse folheto que nós recebemos neste culto. E os milhões de outros missionários que estão espalhados mundo afora, muitos deles anônimos, sem terem mídia, sem terem exposição, mas que têm levado a Tua palavra, e o Teu nome tem sido glorificado. Abençoa de uma forma particular aqueles que estão sofrendo privações, perseguições, aqueles que estão sendo afrontados, humilhados, por amor ao Teu nome. Que o Teu Espírito venha fortalecendo a tais, dando a eles aquilo que é necessário para que eles permaneçam até o fim da caminhada, que eles não venham a fraquejar, que eles não venham a parar, mas que assim como Paulo, que eles cheguem ao momento onde eles olhem para trás e olhem para a frente e digam: chegou o momento de eu pendurar as chuteiras, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E que eles sejam recolhidos para o Teu reino, como aqueles que venceram, como aqueles que não corromperam o Seu ministério, como aqueles que não desistiram do Seu chamado, mas foram até o fim. Abençoa a todos eles, meu Deus, e conceda a eles o poder do Teu Espírito, para que sejam testemunhas até os confins da terra. Da mesma forma, Pai, nós queremos Te pedir por aqueles que não vão até os confins da terra, mas que Você chamou para regiões mais próximas. Abençoa todas as nossas vidas, Pai. Perdoa porque nós temos desenvolvido um conceito tão errado sobre missões, que achamos que isso é apenas um chamado na vida dos outros. Mas todos nós somos missionários e perdoa porque temos negligenciado esse ministério na nossa vida. Nós não temos deixado a Tua luz brilhar em nós. Nós temos estado tão ocupados do corre-corre do dia a dia que temos esquecido que nós fomos chamados para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar que um preço foi pago para que o homem pudesse chegar até a Ti. Perdoa as nossas vidas, perdoa as nossas falhas e ajuda-nos a cumprir o Teu chamado. Aviva a Tua obra em nós, renova-nos, se preciso for, quebra-nos e faça um vaso novo, para que nós possamos ser o cântaro que leva a água ao sedento, para que possamos ser a luz que ilumine aquele que está em trevas, para que possamos ser o ombro que leva amparo para aquele que está desesperado, para que possamos ser aqueles que vão anunciar a Tua palavra e impactar a nossa sociedade de uma forma descontraída. Nessa peça que vivemos, nós vimos o Senhor dizendo que não está satisfeito com o cristianismo no Brasil. E o motivo é um só: não é por causa dos de fora, é por nossa causa. porque nós temos esquecido qual é a nossa chamada. Usa-nos, Pai, que a Tua palavra encontre espaço na nossa boca, na conversa com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, com os nossos familiares. Que a Tua palavra encontre livre passagem por nós para alcançar outras pessoas. Não temos pretensão e nem o Senhor cobra de nós que nós venhamos a salvar ninguém, que nós venhamos a converter ninguém. Nós fomos chamados simplesmente para anunciar. Tampouco é o nosso papel diante da Tua obra redentora. É o Senhor quem salva, é o Senhor quem convence, é o Senhor que converte, é o Senhor quem restaura. Nós apenas temos que falar. E mesmo sendo tão pouco a nossa parte, nós temos colocado dificuldades para não atender o Teu chamado. Fala por nós, Deus. Usa a nossa boca nos lugares aonde estamos, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu evangelho seja anunciado, para que a Tua igreja vá avançando sobre as trevas, resgatando as pessoas do caminho do inferno. Usa-nos, Pai.
Que acerta o mal meu, quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Nós colocamos diante de Ti aqueles que vão ouvir a Tua pregação, Pai. Ó Pai, nós rogamos para que o Senhor venha alcançar essas pessoas, que o Senhor venha gerar vida no coração delas, porque elas que não Te conhecem, elas estão como antes nós estávamos, mortos nos seus pecados, e elas não podem gerar vida espiritual por si mesmas. Então, Deus, nós Te rogamos que o Senhor estenda a Tua mão sobre todas elas, e que o Teu Espírito vá convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, e gerando vida, fazendo com que eles nasçam de novo, fazendo com que eles respondam ao Teu chamado. Abençoa-os, Pai, abra os olhos, restaura essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vocês prestaram atenção no que nós cantamos nesse momento? Nós pedimos para Deus nos usar. Nós pedimos para que Deus nos use. E queridos, Deus, Ele não quer lhe usar ou me usar simplesmente porque nós pedimos. Ele quer nos usar porque esse sempre foi o seu plano para as nossas vidas. Então, agora que nós temos consciência desse plano, vamos buscar, assim como Paulo fala, vamos buscar sermos colaboradores deste plano. Deus vai lhe usar. Amém? Ele quer lhe usar. Você não precisa pedir para que Ele lhe use. Você precisa se dispor. Porque lhe usar Ele quer. O chamado na Bíblia não é: Deus, usa-nos. O chamado na Bíblia é: quem há de ir por nós? E Isaías, ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Começa por nós. Então, se você agora tem essa consciência e você vai buscar de Deus oportunidades para anunciar o Evangelho para as pessoas que convivem com você, tenha certeza, Deus vai lhe usar, porque Ele sempre quis lhe usar. Há alguém aqui em nosso meio que gostaria neste dia de iniciar um relacionamento com esse Cristo, que está disposto a lhe libertar da corrupção da sua vida, a fazer de você um novo homem, a preencher os seus vazios, a se relacionar com você diariamente? Há alguém aqui em nosso meio que gostaria de iniciar hoje esse relacionamento com Deus? Se há, levante a mão para que possamos fazer uma oração. Se não há, amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.